Sejam bem-vindos aqui ao Captação de Pacientes, hoje inaugurando esse novo formato. É um formato onde a gente vai sair um pouquinho ali dos 15 minutos, vamos ali mais ou menos para 30 minutos. É um bate-papo que eu vou fazer. Hoje tenho o prazer de receber aqui comigo Dr. Lucas Sangoy Alves. É formado na medicina da PUC do Rio Grande do Sul, ortopedista, especialista em coluna. E agora na pós-graduação em endoscopia de coluna. Grande doutor Lucas, prazer, cara. Que bom te ter aqui. Seja bem-vindo.
E aí, Thiago, tudo bom? Tudo bom para quem estiver nos escutando aí? E é um prazer aí, obrigado pelo convite, né? Esse grande convite aí de um cara que é referência aí no marketing médico, né? A gente fala aí há um bom tempo aí, tu foi o cara que me guiou aí, né? Eu, sem saber, mas foi o cara que me guiou, né? Em muita coisa. Então, muito obrigado pelo convite, né? É um prazer aí estar falando contigo, um assunto que não é minha especialidade, mas que eu gosto tanto quanto falar de coluna. Hoje em dia eu gosto de falar sobre essa parte do marketing médico aí.
Legal, isso é bem importante, assim, e assim, até deixando claro aqui pro pessoal, né, porque que eu convidei você para esse primeiro episódio, porque eu particularmente gosto bastante da maneira como você lida ali com a comunicação, como você produz teu conteúdo. Já te disse, inclusive, que eu já usei teu conteúdo como referência em curso, em aula, porque realmente eu acho que você conseguiu entender uma parte muito importante, que é sobre storytelling, né? Então, a forma como você conta história, como você passa informação, isso é realmente muito importante. E aí, Lucas, eu já queria trazer aqui numa primeira pergunta algo que é o seguinte: o que que te fez querer ter um Instagram profissional? Como que foi o teu início ali que você olhou e falou, cara, acho que eu preciso começar a ter um Instagram do Dr. Lucas e me posicionar como referência?
É, na verdade, assim, a minha história com o Instagram foi, na verdade, juntando a parte da pandemia, né? Eu tinha já um Instagram pessoal, mas que eu usava quase que nada, assim, botava uma e duas fotos por ano, assim, tinha 300 seguidores. E daí, com aquela função da pandemia, né, tudo se fechou, aquela loucura, fecha tudo, para consultório, para cirurgia, né, me tranquei em casa. E daí, com essa questão aí das lives, né, que teve muito naquela época. Um dia assisti uma live tua junto com o Dr. João, né, que é outra referência aí da parte da coluna de São Paulo, e falando realmente sobre marketing médico, né? Então eu comecei a me interessar, né, um assunto que eu sempre gostei dessa parte, assim, de, enfim, computador, tecnologia, sempre fui interessado nessa parte, e eu comecei a pesquisar sobre marketing médico. Eu sempre tive realmente um pé atrás, né, com a questão do marketing, né? Acho que é uma coisa que todos os médicos têm no início, né? Bah, será que eu devo fazer? O que vão achar de mim, né? Então, sempre tive um pé atrás sobre isso. Mas, enfim, né? Eu te conheci naquela live, comecei a te seguir, eu debrulhei o teu Instagram ali, né? Fiz o teu Instagram um livro, assim, né? Comecei a ver vários posts, né? Vários assuntos. Depois pesquisei um pouco da parte legal, né? A parte aí do CFM, né? O que que podia, o que que não podia. E assim fui criando, assim, começando a ter essa ideia, né? De fazer o Instagram. Nunca foi assim uma vontade de fazer assim, ah, preciso de mais paciente, vou começar a fazer Instagram. Não, nunca foi por esse lado assim de realmente de necessidade. Claro que depois a gente vai falar um pouco, mas obviamente melhorou muito o meu consultório com a questão do Instagram, né? Mas não foi essa a primeira intenção, né? Foi uma coisa que eu realmente fui conhecendo e fui desenvolvendo, fui criando um pouco mais assim, de intimidade e a coisa foi crescendo até o ponto que chegou agora, né? Então, que a coisa tá fluindo de uma forma super boa.
Legal, legal. Então, cara, é bem recente mesmo, né? Você particularmente aí começou teu Instagram, bem dizer, há um ano e quatro
É,
meses, um ano e
um
meio.
ano e 2 meses. Foi lá, meu primeiro post foi em junho de 2020.
Nossa, bem recente.
É.
Só a título de curiosidade, a gente está gravando isso no dia 19 de agosto de 2021, então é bem recente. E é legal que você pegou num momento que realmente houve um impulsionamento aí dos médicos para o digital. Pegou a crista da onda ali, né? Foi num momento bem oportuno. E você falou um pouco sobre teus receios. Me diz um pouco mais assim, quais eram os teus principais receios frente a essa ideia de Instagram, marketing? E depois, se puder, os teus desafios quando você começou?
É, acho que o principal receio, assim, né, que acho que todo mundo começa com a questão do que os outros vão pensar, né? Eu acho que o marketing, ainda por mais que tenha crescido muito, né, e ainda está em crescimento a questão do marketing médico, né, mas ainda tem aquela coisa de antigamente do médico marqueteiro, né, aquele símbolo que ficou, né, que eu acho que é o maior medo que todo mundo tem, né? Eu ainda tinha um pouco mais de receio ainda, porque eu trabalho com meu pai também é cirurgião de coluna, né, a gente trabalha junto, a gente opera junto, e meu pai é do tempo realmente que o marketing não era bem visto, né, que era aquele marketing do cara que não tinha paciente, então fazer marketing para ganhar paciente, e hoje em dia a coisa virou, é outra proposta, né, é outra procura do marketing médico, né, é uma coisa totalmente diferente. Então acho que meu maior receio foi essa questão do que os outros iam pensar, né, acho que esse é o primeiro grande desafio que todo médico passa, e é um desafio que infelizmente não tem muito assim o que aprender, né, para passar sobre esse desafio, né, é uma coisa que tu tem que virar a chave e vamos tentar, né, e com certeza muitas pessoas vão achar legal, muitas pessoas vão te agradecer por ter feito isso, e vão ter muitas críticas, né, e acho que essas críticas em qualquer especialidade, qualquer área que tu for fazer, tanto na tua área de comunicação, quanto na minha área de marketing, vai ter críticas de todos os lados, né, então acho que esse é o principal desafio que, na verdade, tem que tentar fazer, né, tem que, né, seguir a bola para frente para conseguir, para iniciar esse primeiro passo, né.
E em algum momento você olhou assim, pensou, cara, nossa, será que eu dei o passo certo? Será que é hora de parar ou não?
Acho que parar não, mas tem várias vezes que pensa em desistir, né? No começo, principalmente, né? Quando eu comecei no passado, não era muito comum ainda, principalmente na minha cidade aqui, ter essa questão do Instagram, enfim. Então, várias pessoas falaram e colegas da área falaram e... Enfim, fazem gracinha, fazem um monte de coisa, né? E eu, enfim, fechei os olhos e bola pra frente, né? Às vezes dá uma desmotivada, mas tu vê que agora as pessoas que falaram aquela vez começaram a fazer agora, né? Então viram que a coisa não é bem assim, que realmente é necessário hoje em dia, né? E faz parte do nosso cotidiano.
Sim, tem muito disso, né? Num primeiro momento tem muitos que falam, mas aí chega num segundo momento, opa, o cara tá ali pedindo uma dica, tá fazendo, que realmente é muito difícil hoje, né? Por melhor que seja o profissional, o digital, ele tá muito presente, quer queira, quer não, a gente precisa desbravar esse mercado aí.
Isso.
E é legal, assim, que você... entrou, mas disse também que antes de entrar foi dar uma pesquisada, foi ver do ponto de vista legal, jurídico, para entender até, cara, o que fazer, o que não fazer, porque isso é importante mesmo, né? Às vezes a gente vê, infelizmente, hoje tem muitos que acabam indo para um marketing um pouco mais deselegante, um pouco mais apelativo. Óbvio que isso tem em todas as áreas, não é só na medicina. Mas eu, particularmente, nunca vi isso no teu conteúdo, assim, acho que você mantém uma linha bem bacana. E, cara, é até por isso que eu sempre tô ali comentando, falando, cara, isso aqui eu gostei, isso aqui é legal, acho que tá indo muito bem. Bom, aí me diz um pouco, assim, hoje, né, como que você trata a tua rotina, como que você enxerga o teu próprio marketing?
Hoje em dia a questão do meu marketing, assim, eu trabalho principalmente com a parte do Instagram, né, é o meu forte. Eu tenho Facebook, tenho TikTok, tenho em todas as redes, mas acabo não usando todas essas redes, né, o TikTok eu não uso, meu Facebook é ligado com o meu Instagram, mas eu realmente não vejo tanto retorno, também não trabalho, né, para ter o retorno do Facebook, e a maior rede, assim, é realmente o Instagram, é onde eu engajo mais, é onde vem o maior número de pacientes de rede social, né, a minha clínica que eu trabalho tem o site da clínica, eu não tenho um site meu ainda, mas isso aí, né, aos poucos a gente vai desenvolvendo, mas hoje em dia o Instagram que é o meu forte, que é onde eu trabalho, né, e o que eu faço, assim, para a questão do Instagram é meio que me organizar, né, acho que esse é o principal, assim, é uma das maiores dificuldades do médico, né, a questão de organização, né, e acho que esse é o ponto-chave, assim, de tu começar, assim, a ter o Instagram, te organizar para começar, enfim, fazer os posts, ver o que tu quer falar, né? Então, acho que isso é o principal.
E para você, como que funciona? Você produz conteúdo todo dia? Você tem uma data? Como que é o teu fluxo?
Eu tento postar todo dia, né? Obviamente, quando eu comecei lá no início, né, comecei fazendo um post a cada 2 semanas. E aí tu vai crescendo, né? Tu vai ver o que que funciona, o que que não funciona. Toda hora aí o Instagram tá lançando ferramentas novas, né? Então, vídeo, reels, stories, então a coisa vai evoluindo, tu tem que evoluir junto. Mas hoje em dia eu tento postar todo dia, né? Um post no feed e no stories também todos os dias, né? Pela rotina, eu acho que o ideal, né, é tentar se organizar, né? Na minha rotina, eu guardo uma manhã da semana, normalmente é um sábado ou domingo, que eu sento na minha mesa, pego o computador e crio todos os posts, né? Deixo tudo pronto, né? Eu faço tudo, não tem nenhuma agência que faça para mim, então eu que faço a arte, eu uso o Canva, faço a arte do Canva, escrevo os textos, então deixo tudo organizado para a semana inteira e deixo tudo pronto, né? Eu tenho várias pastas ali no nas minhas notas do celular, então deixo tudo anotado ali o dia da semana, a data que vai ser postado, o horário que vai ser postado, então fica tudo mais fácil durante a semana, né? Claro que às vezes eu não consigo, né? Às vezes fica naquela correria na hora do almoço, eu crio um post rápido e lança, mas isso aí daí acaba, né, sendo um pouco mais difícil. Mas eu tento sempre me organizar. Normalmente 90% das semanas eu sou organizado para fazer isso.
Cara, você tocou num ponto que é fundamental para quem quer levar a rede a sério e ter bons resultados, que é criar uma rotina. Eu vejo que esse talvez seja o calcanhar de Aquiles de muitos, porque o que que acontece? A maioria das pessoas acaba acreditando que, ah, eu vou acordar, a luz vai bater, o sol vai estar alinhado com os planetas e eu vou acordar nesse dia hipercriativo. E assim, isso não existe
Não existe.
nem para as pessoas mais criativas do mundo, né? Não tem como, ou a gente se organiza mesmo ou não funciona. E tem um outro ponto até que é importante dentro dessa tua rotina, que é tirar um tempo só para isso, né? Você olhar para isso, ter o teu foco ali, porque obviamente quando a gente consegue fazer uma atividade só aquilo, olhar de forma focal, nós vamos conseguir ter ideias melhores, desenvolver melhor as ideias e treinar, né? Porque às vezes as pessoas acham que, poxa, mas o Lucas faz porque ele é criativo, mas a criatividade não é um bem que nasce com o ser humano, é algo que a gente desenvolve com muita tentativa, né?
Isso eu acho uma coisa importante que tu falou, né? Essa coisa da rotina, né? O que eu penso no Instagram o Instagram é uma parte do meu consultório, né? Ou uma parte da minha cirurgia, né? Então, assim, esse mesmo tempo que eu tenho de consultório, que eu guardo um tempo para atender meus pacientes, esse mesmo tempo que eu tenho para operar, para fazer minhas cirurgias, eu tenho o mesmo tempo para o Instagram, né? Então, isso, assim, a minha família sabe, né? O pessoal que trabalha comigo sabe, assim, olha, esse tempo eu tô para bolar o meu Instagram, né? Para fazer post, para pensar no Instagram. Então, a pessoa tem que levar aquilo como se fosse uma parte do trabalho, né? Não assim como um hobby ou como, né, um extra assim no trabalho. Tem que ser uma parte que funcione para trabalho, né? E que tu falou também essa coisa da criatividade, eu concordo 100%, né? Isso não, eu quando comecei a fazer meu Instagram, né, os primeiros posts, eu pegava fotos, enfim, da internet, do Google e botava uma legenda em cima. E até teve uma live que tu fez uma vez que tu selecionou
Os
algumas pessoas da
perfis.
live para ver os perfis, né? E daí que tu entrou no meu Instagram ali, eu fui selecionado e tu falou: "Bah, teu Instagram é muito legal, teu Instagram é legal, tem vários assuntos bons, mas eu não sei quem é o Lucas", né? Eu me lembro que tu falou isso e me gravou assim, né? Eu não sei como é que o Lucas é, não sei como é que é o sorriso dele, eu não sei como é que ele fala, né? E a partir daí eu pensei: "Puxa, realmente eu tenho que começar a aparecer, né?" E isso é uma das dificuldades muito grandes que a gente, como médico, tem, porque a gente não é treinado para comunicação, né? Então, assim, parar na frente da câmera e, puxa, agora, o que que eu vou falar? O que que vai ser o fundo? O que que vai aparecer, né? Então, a gente começa a pensar em muita coisa, mas é uma coisa que tu tem que, dentro disso, é treinamento, é fazendo todo dia, grava uma vez, não gosta, grava de novo, posta lá e assim vai indo para melhorar, né? Acho que essa é a forma mais fácil de fazer.
Eu lembro dessa live, cara, e acho que foi a primeira ou a segunda que eu fiz de análise de perfil. E, cara, um negócio que me chamou muita atenção é que você pegou as dicas e aplicou isso. Para mim é fundamental, porque até hoje, às vezes, eu faço algumas lives e eu sempre salvo os usuários, assim, para dar uma olhada. E se tem um negócio que eu fico até desapontado é... Ah, dediquei ali meia hora, olhei, dei o meu melhor e a pessoa não fez nada, sabe? Nenhuma mudança. Porque, assim, esse negócio, por exemplo, né, que você falou, ah, a gente não é treinado. Pois é, na verdade, eu acho que nenhuma profissão é, mas tem um problema aí que eu vejo que as pessoas acreditam muito em tiktokização, acho que é essa palavra, que vem sendo usada, a tiktokização, a blogueirização das profissões, quer dizer, como se para você poder fazer alguma coisa você tenha que sempre estar dentro de uma trend ou fazer aquilo que todo mundo faz, quando na verdade, principalmente para médico, não é isso. As pessoas, elas querem ter acesso ao teu conhecimento, e a melhor maneira de passar o teu conhecimento numa escala talvez até global, e inclusive você recentemente teve um conteúdo aí nível global, é através do conteúdo. Aproveitando o gancho, hoje você tem feito bastante Reels, né? E eu vejo que você faz ali, pega uma perguntinha e responde nos Reels, fora alguns outros Reels que você dá uma dica aqui, outra dica ali. E eu lembro que eu até comentei isso, quando teu perfil tinha ali, por exemplo, 3 mil pessoas te seguindo, você tinha Reels com 5 mil visualizações. E aí eu falava, cara, ó, exatamente isso. E aí as pessoas acabam muitas vezes pensando, ah, eu tenho que fazer Reels porque a distribuição agora é melhor. Quer dizer, cara, esse para mim é o pensamento inverso do que deveria ser, assim... Eu não tenho que estar ali porque minha distribuição é melhor. Eu tenho que estar ali porque essa é uma nova forma de passar a minha mensagem. Quer dizer, é um novo formato que a rede vem trazendo, é um formato que as pessoas estão consumindo e que eu tenho que usar a meu favor. E para você, assim, hoje, qual é o principal formato que você trabalha dentro do Instagram?
O que eu mais faço é o post clássico, né? A foto... E o Reels em segundo lugar, né? Eu tento, assim, pelo menos uma vez por semana fazer um vídeo mais longo, né? Daí é um vídeo, assim, entre aspas, um pouco mais cansativo, né? Explicando uma doença inteira, né? A parte de diagnóstico, tratamento, um vídeo mais aula, né? Eu faço bastante os Reels mais rápidos mesmo. Eu acho que a questão do Reels tem que ser algo mais simples, né? Algo que prenda atenção e um assunto mais simples para a pessoa... Né, prender atenção e ficar focado naquele vídeo ali. E o post clássico, a foto, é para dar realmente informação. Né? Esse que eu trabalho mais. Normalmente o post foto eu faço aí umas 4 vezes por semana, faço uns 2-3 reels por semana, que a gente falou, às vezes pego uma pergunta e gravo um vídeo ali de 15 segundos, respondendo mais rápido, e um vídeo longo por semana que é que eu faço. Assim, né? E o stories... Todo dia, pelo menos aí uns 10, 15, acho que vai por dia aí.
Legal. E assim, um ponto que eu achei interessante é que, cara, você explora as ferramentas existentes. Isso é importante. E, bom, hoje, como que você, se você, obviamente, se sentir confortável, né, olhando para o que você faz, como que você sente que o teu Instagram influencia no resultado do teu consultório hoje, falando da tua agenda?
Olha, com bastante impacto, eu diria assim. Né? Eu me lembro que teve uma outra live tua, não lembro se foi live ou se foi post, que tu falou a questão assim, de ter um pouco de paciência, né? E acho que isso é uma das partes mais difíceis quando a gente vai começar, né? Porque assim, a gente tem a ideia que tu vai fazer um post hoje e semana que vem vai chegar o teu primeiro paciente, né? E tá longe de ser assim, né? Eu me lembro que tu falou aquela vez, eu gravei bem certinho, falou, a pessoa, o médico que posta bem, faz post direitinho, faz vídeo e tudo mais, é pelo menos aí uns 8 meses, né? Pra tu começar a ter um retorno, né? E pra mim foi mais ou menos assim, né? Eu comecei lá em junho fazer o primeiro post, fui fazendo, aumentando cada vez mais o número de posts, e demorou exatamente assim, uns 8 meses pra ter o primeiro paciente, né? Que sentou na minha frente e disse, ah, doutor, vim pelo seu Instagram, né? Daí aquela felicidade, ó, funcionou, né? Então, e a questão foi crescendo, né? Foi aumentando. veio muita gente realmente pelo Instagram, né? Hoje em dia, cada vez mais, a minha agenda é realmente muito bem mais lotada. E olha, eu vou dizer que talvez até assim 50%, né, assim, de indicação e de Instagram, é realmente bem grande o número de pessoas no Instagram. E quanto mais pessoas no Instagram, se elas gostarem realmente do teu atendimento no consultório, elas vão daí indicar pessoas, né, pacientes, e a coisa só vai dobrando, né? Então, mas hoje em dia minha agenda, ela realmente aumentou muito por causa disso.
Cara, e é legal que você citou uma informação mega importante, que é o tempo, né? Uhum. Porque é impressionante. Às vezes as pessoas dizem, pô, mas faz 2 semanas aqui que eu fiz, eu me cansei. E eu sempre bato na mesma tecla, assim, ah, né? Às vezes as pessoas perguntam, poxa, mas quanto eu tenho que publicar? Amigo, publica quantas vezes você conseguir manter por um ano que, claro, seja confortável para você. Uhum. Porque senão, imagina, vai sair publicando adoidado, vai se cansar, vai se frustrar e aí vai parar e dizer, ah, isso não funciona. Uhum. Quando na verdade não é uma corrida de 100 metros, né? É uma maratona, a gente tem que ter resistência e conseguir chegar, olhar para um cenário mais horizontalizado e pensar. E aquilo, poxa, nós estamos em agosto de 2021. Quem agora está pegando o ritmo vai sentir o resultado disso com mais força lá em janeiro, porque é lá que a coisa vai, até lá, vai propagar, aumentar a visibilidade, as pessoas vão confiar. Se mantiver um ritmo, se realmente olhar para a rede como parte da rotina, como você bem falou, é parte do meu trabalho. Quando a gente avalia todos os perfis que nós temos acesso às informações ou não, e a gente vê, cara, essa pessoa aqui está fazendo um negócio bem feito, vamos olhar para o resultado. Todos seguem essa mesma lógica. De primeiro começa num ritmo, depois vai ganhando, sempre tem o Instagram ou o conteúdo como parte do trabalho e não como, ah, preciso fazer isso aqui. Porque esse de preciso fazer, cara, uma hora vai se cansar, uma hora vai olhar e falar, ah, não aguento mais fazer isso. E aí fica ruim. Então, entendendo como parte da rotina, ótimo. Legal que você falou, uma coisa muito importante.
E uma coisa que é interessante falar também é que, assim, às vezes tu vai bolar um post, bolar alguma coisa e tu fica horas pensando e tu monta aquele post, assim, que tu pensa na tua cabeça que é magnífico, e daí tu já deve ter passado várias por isso, né? E daí tu solta o post e tu, quando tu vê, não deu nenhum resultado, né? E deu 10 curtidas, nenhum salvamento, e tu fica, pô, fiquei uma hora pensando no post, fiz uma arte legal, bolei e não aconteceu nada, né? Assim como tem posts que tu cria de última hora, né? Faz uma hora para outra, tu solta lá e dá um super resultado. Né? É. Que nem esse aí que tu citou, o meu, né, que globalizou, né, um post super simples, né, peguei uma coluna minha que eu tenho no consultório, que eu uso todo dia para mostrar para meus pacientes, que sai uma hérnia de disco, gravei ali em 10 segundos, gravei o vídeo, postei, e deu aí 9 milhões de visualizações, né, então é muito louco isso aí, né.
9 milhões, e é engraçado que quando eu entro lá, a pessoa tá falando em mandarim, inglês e espanhol, enfim, quer dizer, o negócio foi longe. É. E aí é um ponto que recentemente a gente até fez um workshop olhando para os Reels, né? Como fazer Reels. E o que a gente entendeu é, todos que conseguiram dar uma visibilidade muito grande têm algo em comum. São todos muito introdutórios, são muito rasos. Quer dizer, não é nem sobre a informação que tem ali, mas é o quanto eu preciso de informação e conhecimento prévio para eu poder entender o que está sendo falado nesse Reels específico.
Sim.
E aí, quando você olha dessa ótica, você consegue perceber com clareza os Reels que você vai pular e os que você vai ficar e consumir. Por quê? Porque às vezes as pessoas se esquecem que o Reels, ele distribui para um feed exclusivo de Reels. E nesse feed, 99% das pessoas que estão ali não te seguem. Então, quer dizer, sim, não pode ser um negócio que as pessoas precisem de informação para entender. Então, claro, eu acho que isso é o que realmente está por trás ali daquele seu Reels e de outros vários que a gente analisou. Esse foi, inclusive, um que a gente analisou nessa aula. Mas, ô Lucas, aqui para a gente ir encaminhando já para o final, Hoje, se você pudesse, assim, chegou um amigo seu, um colega seu, Lucas, seguinte, quero começar, me dá aqui uma dica, cara, por onde eu começo, o que que eu faço? Como você resumiria para a pessoa que quer começar a entender o Instagram e ter resultado com ele?
Eu acho que a gente pode. Acho que tem duas dicas que seria bom a gente conversar, né? A primeira que eu já falei que é sobre estudar, né? Eu acho que não precisa, enfim, tu realmente ir a fundo para começar, né? Eu acho que essa questão de estudar, até agora tu publicou um livro aí, né? Que eu ainda vou ter o livro, né? Sensacional, que daí tu vai estudar mais a fundo, né? Mas eu acho que assim, para começar, tu pode, de repente, fazer que nem eu, né? Enfim, até em teu perfil. Fui no site do Conselho Federal de Medicina, entender um pouco mais como é que funciona, né, essa questão do marketing e começar devagarinho a fazer essa questão de marketing. Acho que um estudo inicial acho que vale a pena fazer, né, e acho que vai tirar várias dúvidas aí. E hoje em dia, né, além de ti, tem vários outros profissionais aí do marketing excelentes também que dá para seguir. Eu sigo vários deles, né, para pegar várias dicas. Então, acho que isso é uma das dicas fundamentais para a gente começar. E a segunda dica que eu acho, que eu vejo que é um erro muito comum que as pessoas cometem, assim, é que, como é que eu vou explicar? Eu acho que o ideal seria a pessoa ter algum nicho diferente no seu Instagram, assim, né? O exemplo que eu dou o meu Instagram, né? Eu sou um ortopedista e cirurgião de coluna, né? E eu, não, e eu levo a coluna como um bem-estar, como uma coluna saudável. O meu Instagram não é assim, eu sofro de dor, hérnia de disco, entende? Então eu levei pro lado saudável da coluna, para a pessoa enxergar a coluna não como uma dor, mas sim como um potencial que te ajuda no teu dia a dia, né? Então acho que a pessoa tem que tentar descobrir algum nicho da sua especialidade, né, para justamente ser diferente, né? Acho que tu criar digamos, sou cirurgião vascular, vou falar só sobre varizes, vai cair na mesma de todo mundo, né? Então acho que é importante parar um pouco, né, tentar pensar o que poderia ser o diferencial, né, para tu sair um pouco desse mesmo, né, dessa população e tentar se destacar um pouco mais para criar enfim, mais conteúdo e as pessoas que engajem contigo, que consigam entrar no teu Instagram e ver dessa mesma forma, né? Então acho que essa dica é boa assim para tentar crescer um pouco mais, né?
Excelente, cara, porque realmente assim, não entrar só pela tua especialidade, mas buscar algo que um filão realmente ali para você poder trabalhar uma diferenciação dentro da tua especialidade. Cara, muito bom, muito bom. É uma dica de ouro mesmo, porque aí acaba assim, não cai na seara da mesmice, né? Você tem a pessoa se identifica com você por isso. E aí ela vai ficar por isso, ela vai ser teu paciente por isso.
Claro.
Obviamente, tem quem não se identifica e vai para lá, e tem quem se
Óbvio.
identifica e vem para cá. Legal. Poxa, muito bom, muito bom. Obrigado. Só, obviamente, né, para deixar aqui, fala seu arroba aí, pois, para quem estiver te ouvindo poder te mandar um oi.
Meu arroba é Lucas Sanguai, né? Sanguai, Sangoi. Depois o Thiago põe aí para nós, né? Eu tô lá no Instagram, tô no Facebook, tô nos outros canais, mas como eu falei antes, não uso, né? O forte meu ali é o Instagram, então quem quiser me seguir aí, até pegar umas dicas, né? Colar algumas ideias aí, não me importa. Ou quem quiser bater um papo comigo aí, vários médicos aí às vezes vêm conversar comigo, né? Pô, como é que tu faz? Como é que tu cria? O que que tu usa, né? Então, eu sou super aberto aí, fico à disposição para quem quiser tirar dúvida aí, só vem falar comigo também.
Não, e agora com novas fotos mega profissionais aí, né? Tá
Também, daqui a
vendo
pouco
aí?
vai vir
Legal, legal. Que bom, Lucas. Obrigado pelo papo. Pessoal, se vocês gostaram, manda uma mensagem para o Lucas, dá o feedback, porque realmente a ideia é a gente trazer aqui, conhecer um pouco mais da rotina de cada um, para inspirar e fazer todo mundo crescer e ter mais resultado. Até o próximo episódio. Um abraço. Tchau, tchau.
Valeu, um abraço.